aí, galera. Isso aí, então, 11h05, Talk Radio entrando no ar nessa noite de segunda-feira, dia 21 de dezembro. Hoje entrou o verão oficialmente, né? É, o verão começou oficialmente às 12 horas e 44 minutos. Hoje é o dia mais longo do ano. E aí a outra se engasga e tem alguém aí, né? Para participar é só ligar o 223-3021, 223-7736. Alô?
Alô?
Oi?
Peraí, cara. Eu tô te ligando porque eu tô, assim, um pouco depressivo, sabe? A gata que brigou esse final de semana comigo. Eu sei como é chato falar isso no programa, né?
O
tempo é curto também, né,
cara? E aí?
Que dá pra falar um pouco?
Não, fala, vamos lá.
Não sei, cara, é o seguinte.
Era ele, claro, né? Não pode faltar. Mas, enfim, o fato importante do dia é que o PC deixou o país com toda a família. 48 horas antes do início do julgamento do presidente afastado, Fernando Collor, pelo Senado, o tesoureiro de sua campanha eleitoral e principal acusado de tráfico de influência no governo, o senhor PC Farias, indiciado em 9 artigos do Código Penal, deixou o país com toda a família, embarcando num jato particular no Recife, rumo a Barcelona, Espanha. Segundo seu irmão, Augusto Farias, o PC não fugiu. Ele foi consultar médicos sobre um problema que o aflige há tempos. Ele ronca demais. Mas levou toda a família por via das dúvidas, né? O pessoal pode estar com problema também de roncar. Vamos mais, alô?
Alô?
Opa!
Eu queria falar, Kátia, sobre o show da Bandalheira, sábado.
Fala.
É que seguinte, eu tava lá e saí...
Tá com rádio aí? Pera um pouquinho, tu tá com rádio aí?
Tô.
Baixa um pouco o volume do rádio. Tá. Tá dando microfonia.
Tá, não, é que eu tava lá no show da Bandalheira, sábado, e saí fora na quarta música.
Por quê?
Ah, porque eu não aguentei quando o vocal, cara.
Ah.
Eu até admirava o cara um tempo atrás, o cara veio com aquele papo, consagrando aí a juventude, cara pintada. Tiraram o Collor de lá, quando ele disse isso aí, eu não aguentei e caí fora e vi que o rock and roll caiu na mão da mídia mesmo. Que o rock and roll, que na minha opinião, era Jimi Hendrix, Jim Morrison, Genesis, que eram esses caras que rebeldes, que protestavam nos anos 70, que é o caso do Bob Dylan, dos porta-voz daquela geração. Aí vem essas gurias agora, com essas bolsinhas aí do lado aí, querer assumir uma postura de protestante, mas tudo umas burguesinhas aí que não sente nem um pouco as consequências da crise do povo brasileiro no coro. Vem querer consumir o rock and roll, que é uma coisa, um movimento que é bonito e tal, mas que já morreu. E eu não suportei ver aquelas gurias dançando rock and roll, mas rock and roll não se dança, é um som pra viajar. Eu cheguei à conclusão de que caiu na mão da mídia total o rock and roll. Caiu totalmente na mão da mídia. Na minha opinião, isso aí.
Eu nem sei o que te dizer, na real, nem sei, agora tu me deu um nó. Não, porque na real é o seguinte, cara, não concordo com nada que tu falou, entendeu? Eu acho o seguinte, é que esse clima de protesto e coisa e tal dos anos 70 foi específico daquele momento, entendeu? A gente vive num outro momento hoje. Então, se o cara lá da Bandalheira fez uma referência aos caras pintados, quer dizer, isso não é uma coisa, não é pra mim motivo pra ir embora. Pra ti foi, ok, tudo bem. Cada um faz o que bem entende da sua vida. Agora, tu deixar de gostar do rock porque ele tá sendo consumido, eu acho meio gozado, porque, pô, então tu é que tu tem que gostar de um troço que só tu goste. Tem que ser um...
Mas tem que ver uma coisa, né? Então que ouçam o som, mas não fique aí com cabelo hippie e com bolsinha e coisa e tal, que isso aí é uma coisa do passado, eles estão consumindo, estão fazendo consumo, tem gente ganhando dinheiro com isso aí, estão vendendo a cultura hippie, os próprios hippies lá da praça que ficam lá, eles estão vendendo a cultura dele e essas burguesinhas aí consumindo um troço que já passou.
Qual é a solução pra ti? Quer dizer...
A solução é nada, é cada um andar na sua, né? Elas estão querendo assumir uma posição de rebelde, mas rebelde não, porque rebelde é aquele que não tem nada pra comer em casa, que passa na rua 24 horas por dia sendo oprimido, que não tem nada. Mas não querer essas guriazinhas aí que agora recém estão trocando as fraldas aí, que vai criar uma de rock and roll, de Genesis.
Então tá legal.
É, eu não gostei disso aí. Espero que o caminho das advenas, que agora tá voltando...
Não se venda também.
É, que não se venha com as... Que continue com as mesmas letras agressivas que eles faziam dos primeiros discos. Que não venha com rockzinho balado. E é isso aí, cara.
Então tá legal. Tá falado. Tu vê só o raciocínio dele, né? Incrível, assim. Não tem como... Né? Cada cabeça é um universo. Não consegui nem conversar. Por que eu ia dizer? Porque... Alô?
Alô?
Opa.
Oi, Kátia.
Oi.
Ah, tô a fim de falar desse cara aí que anda ligando já. Segunda-feira passada tava escutando teu programa.
Ah.
E esse cara aí que vem com essas palhaçadas de... Não sei.
É, eu sei qual é.
Eu acho que a gente tem coisa muito mais importante pra conversar aí. Negócio do impeachment, por exemplo, que hoje o Collor veio com esse negócio dos advogados aí de...
De tentar...
De destituir os caras, né? De não... De não fazer nada. Então eu acho que esse cara aí tá muito viajando. Não tem nada que fazer disso aí.
É, ele achou que é a melhor... Eu acho que ele fica esperando a semana inteira, segunda-feira, que ele adorou a brincadeira.
É, esse cara aí, ó.
Bom, agora se todos vão fazer isso, vai ficar meio um tédio também. Mas, enfim, os brasileiros não querem que o presidente afastado, Fernando Collor, volte ao Palácio do Planalto. Isso é óbvio. Mas o Jornal do Brasil encomendou uma pesquisa ao Instituto Gallup e ficou detectado, então, que 87% da população prefere que o Collor seja condenado pelo Senado e definitivamente retirado do poder. Os últimos coloridos do país são apenas 8%, a maioria com baixo nível de instrução e moradora de pequenas cidades. Vamos nessa? Tem alguém aí? Agora tem, então. Vamos ver qual é. Alô? Alô?
Oi, Cátia.
Oi.
Aqui, ó, eu tô a favor desse cara que ligou do show da Bandalheira.
Ah, é?
Pois é, eu acho que é bem assim, cara. Essas burguesinhas estão tudo, sabe? Não dá.
Não dá o quê?
Não há condições de querer.
Então vamos se matar, todo mundo?
Não, vamos se matar, mas eu acho que não há condições de querer fazer grandes coisas mais, sabe?
Mas fazer o quê, meu chapa?
Algo pra mudar o sistema.
Mudar o sistema.
É.
Então tá, é, vamos ter...
Eu já sofri no tempo da ditadura, depois atravessei todos os 80, e agora nos 90 só falta eles me matar.
Nossa, meu Deus do céu. O programa hoje tá muito depressivo, mas eu acho que não é...
Não, eu tô depressivo, até tô tomando remédio pra depressão.
Ah, é?
É.
Certo. É.
Eu tô mais em casa aqui, tá? Tudo bem, mas é que eu acho que... Tá, nem acho mais nada.
Então,
eu acho que tá muito gozado essa Porto Alegre, sabe?
É.
Tá muito gozado. Eu queria pegar um Sputnik e ir pra algum lugar aí. Me sumir do mapa de vez.
Meu Deus. Tem crise, brother. Tá?
O que tu acha, Cátia, assim, do rock and roll hoje em dia?
Ai, cara, o que eu acho do rock and roll? Eu acho que tá tudo bem, entendeu? Na música as coisas continuam bem. Claro que não se vive mais a época de que o rock representou uma ruptura de valores na época dos hippies, né? Nos anos 60 e 70, quando aquilo tudo era novo. Criou-se o rock and roll lá pelos anos 30, 40. Ele, como indústria, passou a funcionar a partir dos Beatles e a detonar uma mudança de comportamento. Não foi só o rock, teve também a descoberta das drogas, né? Como... A maconha, como o ácido, né?
Os Estados Unidos.
É, essa foi a época dessa descoberta. Então, as pessoas lidavam com isso como uma forma de crescimento, ia abrir novas percepções, pintou uma literatura específica, piriri, 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 piriri. De lá para cá, essas drogas se tornaram um grande risco de vida porque as crianças já têm contato com isso. Não há mais, hoje uma droga pesadésima como cocaína está na mão de qualquer pessoa, é qualquer esquina, tu acha, entendeu?
Isso é triste, cara.
Isso é muito triste, é óbvio que é. Mas então, agora, as pessoas querem ter ainda no rock and roll aquela situação toda que rolava nos anos 60 para 70 e que o rock and roll sinalizava, as pessoas querem ter essa sensação hoje, nos anos 90, assistindo um show de rock. Tudo bem que alguém queira ter esse tipo de catarse, entendeu? Mas eu acho que não é por aí, né? Os tempos são outros. Agora, eu não fico deprimida com a música no mundo, eu acho que tá até legal, né, as bandas pesadas assim, assombrando o mercado, né, tirando, levando para escanteio gente bem pop, que sempre dominou as paradas. Muitas bandas internacionais passando a entrar no circuito, o Brasil entrou no circuito. Eu não vejo motivo para depressão.
Ô, Cátia, o negócio é o seguinte, é que essas bandas de rock, eles ganham dinheiro e os malucos ficam tudo se ralando.
É, aí tu pode dizer que maluco é o...
Não, eu sou maluco, tá, mas eu digo assim...
Não, tu pode dizer que maluco é o Axl Rose. E ele
não,
também
o Axl Rose tá certo, eu não tô de acordo com a opinião dele de ser contra os gays, os negros, os latinos. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Mas eu acho que, de repente, a rebeldia dele, por um lado, é legal e por outro não é, né?
É, jogar a cadeira nos outros, né, é rebeldia pra quem tem 6 anos, entendeu? Não um cara como ele. Mas tudo bem, é um papo muito complexo pra gente ficar assim. Deixa assim, então, mas não te deprime.
Tá, ô, Cátia. Ah. Então, deixa eu só dizer uma coisa, sabe o que é, Cátia?
Fala.
Eu vivi todos os anos 70, botei o pé na estrada, curti tudo aquilo. Depois passei os 80 sofrendo. E agora, nos 90,
sofrendo
eu vou fazer 32 anos, tá?
Sofrendo por quê, cara?
Não, eu tenho tudo em cima. Sofrendo por ver o dia a dia do brasileiro, ver essa coisa que não dá pra aguentar, Cátia. Não dá pra aguentar, não dá. É muito assim, é o povo se espremendo. Eu não tenho carro, ando de ônibus de vez em quando. Então até desisti de estudar, sabe, tô em casa. Porque eu acho que, pra mim, não vale mais a pena.
Ah, eu acho que não é uma boa, entendeu? Porque se tu tá desistindo de viver, na real.
Ah, não tô desistindo de viver. Eu vivo, né, mas... De repente, eu até posso morrer.
Então tá,
um abraço pra todos detonados da cidade.
Tá bom.
Tchau.
Tchau. Vamos fazer comercial, hein?
Then this woke up, said leave this one alone. She can tell right away.
Eu estive conversando com o pessoal, né, que tem um serviço de atendimento, na verdade, assim, acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, para não ficar tão pesado. E eles têm um atendimento domiciliar para pessoas que sofrem com a depressão do final de ano. Quando eu recebi o fax, eu liguei para a menina e falei, mas depressão de fim de ano, existe isso? Ela disse que é impressionante o número de pessoas que ficam deprimidas no final do ano, porque final de ano é aquele papo de... Tem gente que faz, né, projeta certas expectativas, faz planos, vai fazer isso e aquilo no ano que está começando, sei o quê. Aí quando chega acaba o ano, aí a pessoa vai ver, de repente, não cumpriu aquelas coisas que tinha prometido a si própria, né, que tinha elaborado como um projeto, e aí dá ataque uma depressão. Tem também o lance da família, de repente o cara está longe, enfim... Ela disse que o número de suicídios é um absurdo que acontece nos finais de ano. Né? Então a gente vai ter um papo amanhã com esse pessoal que atende, faz um atendimento super legal. Vocês vão conhecer melhor amanhã, tá? Tem alguém aí? Alô?
Alô?
Tá deprimido também?
Não, pelo amor de Deus.
Ai, que bom.
Já basta esse nosso amigo aí, que é o candidato.
Não, é.
Que você tava falando agora. Bom, Cátia, é o seguinte, vamos mudar radicalmente de assunto. Tá, eu tô te ligando para fazer uma comunicação de um lançamento de mais um fanzine na cidade.
Certo.
Tá.
Tu ouviu falar que agora estão fazendo faxzine?
Faxzine?
É, por fax.
A gente até tentou fazer o nosso fanzine em fax, mas aí preferimos fazer a laser.
Ah, tá, mas tecnologia tá aí. Como a laser?
É editorado pro computador, né?
Uhum.
E impresso numa impressora laser.
Ah, legal.
Aí fica um acabamento bem legal, né?
Uhum.
Fica quase como um impresso profissional, digamos assim.
Sim.
Tá, bom, o resultado é o seguinte, é o fanzine Stardate, né, que é do grupo Kobayashi Maru. Até uma vez liguei pra cá, falei contigo, é um grupo de fãs de Jornada nas Estrelas.
Ah, eu lembro, chegou aí, entrou na chamada e tudo, né?
Oi?
Eu peguei um pedaço do que tu falou e te botei na chamada.
Exatamente, achei super legal aquilo.
Uhum.
E agora a gente conseguiu lançar esse nosso fanzine, né?
Mas é em cima do Perdidos no Espaço?
Não. Jornada nas Estrelas.
Jornada...
Nada a ver com o Perdidos. Aquilo lá é outra tribo. Tá legal?
Mas vocês são pacíficos, né?
A gente é pacífico. Pois é. Então, esse fanzine é o número zero, né, Cátia? E é uma edição, assim, experimental ainda, porque a gente levou mais de um ano pra conseguir fazer isso daqui.
Uhum.
É muito trabalho, uma confusão, e sempre atolava em alguma coisa, no computador ou na impressão que dava errado.
Uhum.
E conseguimos chegar nessa edição número zero, que é uma especial contando a vida do criador da série, né, que é o Gene Roddenberry.
Uhum.
E a partir daí a gente vai lançar o número 1, o número 2, assim, bimestralmente, né?
Tá, mas o assunto não é só o seriado, é...
O assunto é basicamente o seriado sobre a série,
uhum,
e reportagens sobre o mundo da cinema e ficção científica em
certo,
geral.
Certo, certo.
É uma coisa, assim, bem específica, né? Para um público específico.
E como é que faz quem tiver afim de descolar?
Pois é, quem tiver afim de repente é fã de jornada ou de ficção científica...
Quem gosta de Perdidos não pode
ir. Também pode. Geralmente o pessoal que gosta de Perdidos gosta de jornada e vice-versa.
Sim, claro.
Até o pessoal do Nenhum de Nós, né, super fã do Perdido e tal,
uhum,
são super camaradas. E aí quem tiver afim de entrar em contato com a gente, de repente comprar um fanzine, conseguir a assinatura, etc., pode ligar, posso dar o telefone lá?
Claro.
Então tá, o telefone é 225-3702, tá, falar com o Marcelo, que sou eu, né? Ou escrever também, pessoal do interior, que às vezes ouve Ipanema, né, gente?
Sim, dá o endereço.
É, o endereço para correspondência é Rua Pelotas, 420, apartamento 21, CEP 90-220-110, aqui em Porto Alegre.
Uhum.
E depois, agora, essa semana, ainda vou levar um fanzine aí pra ti.
Pô, traz mesmo.
Com o nosso release e tal. Que atrasou tudo, bah, foi uma confusão. O lançamento foi sábado agora, né?
Uhum. Teve uma festa onde?
Teve, a gente fez um salão de festas no prédio de um dos membros do grupo, né?
Uhum.
Teve mais a reunião do grupo também para pessoas novas, que a gente fez uma apresentação em vídeo lá no Cultural, né? Durante 3 semanas, com vídeos assim em inglês, com episódios da nova geração... especiais que teve da série quando fez 25 anos, ano passado, né?
Uhum.
Então apareceu um monte de gente nova, que a gente, cada vez que a gente faz algum evento, assim, que a gente aparece, surge um monte de gente, e é cada vez mais uma coisa incrível, que a gente começou, até a gente fazer uma brincadeira, que dava para reunir todos os trekkers aqui de Porto Alegre numa mesa de bar com 4 cadeiras.
Uhum.
Né? Hoje em dia a gente tem umas 60 pessoas conhecidas,
uhum,
que gostam, assim, de fora.
Mas vocês... É, vocês escutem muito jornada, mas não, de lá, assim, não tem uma coisa... esse é o grande seriado para vocês, né? Mas o que tem, assim, de ficção mais recente que vocês se amarrem também? Existe ou não?
Ficção mais recente?
É.
Bom, a gente pode tomar como base a nova geração, né? Jornada das Estrelas da Nova Geração, que é uma das principais coisas em termos de ficção científica que foi feita na televisão atualmente, né?
Uhum.
Agora até vão lançar em
janeiro. É outro elenco.
Oi?
É outro elenco.
É outro elenco, é outra época.
Uhum.
Né? São 80 anos depois dessa...
É outra nave.
Do Kirk, do Spock.
Outra nave, claro.
É a nave, continua sendo a Enterprise, só que é uma...
Uma Enterprise melhorada.
Melhorada, né?
Uhum.
Bem melhor.
Certo.
Aí tem um outro capitão que é francês e tal, uma, uhum, história bem diferente. E agora em janeiro eles vão lançar mais uma série. Só que daí não é uma nave, é uma estação espacial.
Uhum.
Né? É Deep Space Nine, o nome.
Uhum.
Não tem tradução para português ainda.
Gypsy?
É Deep, é profundo.
Ah,
Passo Profundo 9 seria.
Uhum.
Né? E o nosso grupo aqui é o primeiro aqui de Porto Alegre, do Sul. Né? Tem grupos já em São Paulo, no Rio. E a gente disse, não vão ficar só babando na gravata deles lá e vão fazer uma
nova. Vamos fazer, né?
Também.
Isso aí. Isso, então. Né, Marcelo?
Falou, Kátia.
Falou, então.
Eu quero deixar aqui, ó. Se eu não falar contigo, provavelmente não vou falar. O meu Feliz Natal pra ti.
Tá, mas você não falou que ia trazer o fanzine aí, rapaz.
Ah, tá. Então deixa pra todo mundo.
Então tá, Feliz Natal.
Dá uma mensagem de paz e esperança, que é isso que o Jornada falava, né?
Sim.
Sem essa depressão toda. Que o Jornada falava muito que a gente vai vencer esses tempos negros do agora, né? Passar por uma vida bem melhor, de repente, no futuro.
Certo.
Falou, cara.
Então tá, Marcelo, valeu, tá?
Tá, um beijão pra ti.
Outro
então.
Pra ti, tchau.
Alô? Alô, é a Kátia Sumer?
Fala.
Kátia, eu só queria perguntar um negócio pra ti. Aquele coronel que fez uma entrevista um dia desses aí.
Aquele o quê?
Um coronel que fez uma entrevista.
Aham.
Uh-huh. Tu não vai ter outra oportunidade de falar com ele de novo, assim? Outra entrevista?
Por quê, hein?
Não é que eu só queria falar, quando eu liguei, naquele dia da entrevista, eu liguei pra ir pra tentar falar com ele, mas não conseguia. É que eu queria, por que eles não colocam, fazer que nem na época de 92 lá no Rio, tá? Eu queria perguntar só isso aí pra ele, um dia quando tiver uma oportunidade.
Perguntar.
Pô, assim, ó, é que para acabar com aquela violência que estava no Rio, na época, da época 92, aquilo lá eles, pô, acabaram com a violência que tinha lá. Não teve mais nada daqueles negócios de sequestro, de tráfico, não teve mais nada.
Uhum.
Entendeu? Isso aí que eu tava.
Mas o que que ele tem a ver com isso? Não entendi.
Como assim?
O que que o coronel Pedro Américo tem a ver com a violência no Rio de Janeiro?
Não é isso. Eu só tô dizendo assim, ó.
Que tu acha que o exército tem que atuar na área de segurança, é isso?
É isso mesmo. Uhum. Assim como auxiliar das polícias militares.
Certo.
Entendeu? Porque, pô, naquela deu resultado na época da época 92. Só pra...
É, ali parece que houve um pacto entre os traficantes, os bicheiros, até os mendigos, segundo o Brizola, colaboraram, né? Então não dá para assim, avaliar por aquele momento, né? Parece que houve assim, uma trégua na cidade em função do evento de porte internacional, etc e tal. Uhum. Agora, sem dúvida, eu acho que o exército poderia também atuar, né?
Porque ficou quartelado no quartel sem fazer nada.
Pois é,
eu acho,
né?
Que isso aí seria uma boa solução.
Uhum.
Porque aquilo lá tá um absurdo, tio.
Tá. Então tá registrado. Tá dado, tá?
Tá legal, então.
Falou então, aí.
Feliz Natal, viu?
Oh, obrigado para ti também. E aí, Beto, como é que tá o negócio? Alô?
Alô?
Fala.
Seguinte, Eu queria falar dessas bandinhas aí de Seattle, essas coisas que estão aí agora.
Fala das bandinhas, qual é o problema?
É, tem os boy aí, as burguesinhas, eles não se decidem, não conhecem música. Por exemplo, tem uns que gostam Metallica, chegou o último disco, esse da capa preta aí.
Uhum.
Aí eles não conhecem as coisas antigas. Aí tu mostra um Rush pra eles, coisa boa, de Purple. Eles não conhecem. Aquela musiquinha meia pop, eles gostam. É isso, eu acho errado esse tipo de coisa. Chega um Nirvana, que é uma bosta, uma banda, não gosto, tudo bem. Respeito quem gosta, mas eu não gosto. E os boys não sabem.
Mas o que eu tô sentindo em ti, sentindo o outro cara ali que também não despreza a rapaziada que não saca de som, é que vocês parece que têm... não aceito o fato da nova geração não conhecer mesmo as coisas mais antigas. Quer dizer, o cara não tem obrigação de conhecer isso para poder curtir som, né? O som tá aí para quem tiver afim, não acha?
Tudo bem, mas é o seguinte...
Daí, quer dizer, se o cara não conhece uma antiga do Rush, ele é um bobalhão?
Não é isso que eu tô dizendo. É que o cara gosta de um Rush e gosta de um Nirvana.
Não pode isso.
Isso aí que eu acho errado.
Tu acha... É, porque tem maneiras e maneiras de gostar de som. Tu não gosta do Nirvana por quê?
Não sei, não, ninguém toca bem nada ali.
Tu, pois é aí que tá. Tem cara que curte som assim meio pelo virtuosismo dos músicos. Ele curte um som bem tocado, uma coisa assim, né?
É, um de Purple, um Hurt.
Sim, mas tem gente que tá noutra.
Assim.
Uhum.
Um de Malchim, entende? Esse tipo de coisa que eu me digno, gosto de um... não digo Nirvana, mas é banda nova que estão aí. E aí tu mostra um Iron Gillan, um de Purple, eles pegam e gostam também porque aquilo ali tá na moda.
Uhum.
A MTV empurra esses troços de fora pra gente, né?
Uhum.
E os boyzinhos gostam disso aí também. Se tu pegar e tocar um Led Zeppelin o dia inteiro na MTV, eles vão passar a gostar também.
Sim, mas assim, a mim não incomoda em nada. Se os boyzinhos gostam ou não do Nirvana. Quer dizer, eu não pauto o meu gosto pelo que gosta determinada tribo, entendeu?
Sim, entendo.
Né? Então, acho assim, parece que o grilo não é o som em si, é quem gosta do som. Então, se aquele cara gosta daquele som, eu não vou gostar, porque eu não sou da mesma praia dele e tal. É isso?
É isso aí, então.
Então tá.
Então tá, tchau.
Falou, tchau. Alô.
Alô?
Opa.
Oi, Kátia, tudo bom?
Tudo.
Olha... O meu assunto não tem nada a ver com rock, tá?
Tá.
É a respeito do Bonfim, tá? Eu acho o seguinte, eu acho que esse pessoal tá levando muito a sério a questão das arruaças no Bonfim à noite.
Qual
tá?
Pessoal?
Polícia, governo, sabe? Eles acham que no Bonfim só tem alienado e eu acho que no final das contas quem são os alienados são eles mesmos, sabe? Porque... Poxa, se tu for analisar o pessoal que vai no Bonfim, o pessoal vai pra se divertir, tá?
Uhum.
O pessoal que vai no Bonfim, se for pra uma 24 de outubro, uma Cristóvão, que é lugar só de playboy, tá? Não querendo
ofender ninguém.
Ofender ninguém, né? Mas é só playboy, sabe? Playboyzinho que pega o carro do papai pra dar banda, que tem grana pra encher o tanque e ficar rodando com a namorada do lado.
Esses são os guri que vão pra 24.
Esses são os caras que vão pra 24.
Uhum.
Então, o pessoal que vai no Bonfim não tem, sabe? Não tem liberdade pra andar num lugar assim. Então, o pessoal tá se divertindo. Claro, se tu vai pro Osvaldo, tá fumando um vinho, sabe? Tá achando super boa a noite, tá tri a fim de fumar um, ninguém tem nada a ver com isso. Tá liberado mesmo.
Quem disse que tá liberado? Quantos anos tem?
18.
18.
Sabe por quê, Kátia, que eu acho que tá liberado?
Como liberado?
Não, sabe por quê? É. Uma certa vez eu tava na Calduro com meu namorado fumando um, tá? Aí chegou mais ou menos 3 porquinhos... Tem um boné pra pegar
3
gente.
3 porquinhos e o lobo mau.
Tá, pra pegar a gente de surpresa. Chegaram tudo. E nessa época eu tinha 17 anos, foi ano passado. E o meu namorado era o único de maior que tava na rua, porque a gente tava um pouco antes de mais 5 pessoas que estavam à frente, assim, né? Tinha 3 gurias e 2 caras. Eles pegaram, cheiraram minhas mãos, as mãos das outras gurias, deram um monte de cacetada nos caras e perguntaram a idade de todo mundo. Viram que meu namorado era mais velho. Mandaram a gente sair, o pessoal ali, deixaram só o meu namorado. Tá, vocês podem sair fora, tem 10 segundos pra correr. A gente saiu correndo. Aí ficou meu namorado e eu fiquei na frente do Lola, né? Daqui a pouco vem ele todo feliz, assim. Aí eu pensei, bom, das duas, uma, esse guri tomou um pau e achou legal, não sei, né? Aí ele veio assim, Cíntia, tu sabe o que os caras me pediram? Um vinho pra fumar, porque eles estavam tri assim. Pombas, eles condenam todo mundo que vai pro Osvaldo. Os meus pais são outros também, que acham que quem vai pro Osvaldo tem que fumar, sabe? Tem que estar batendo carteira, tem que estar fazendo
arruar. Ou seja, eles não gostam que tu vá pra lá.
Não gostam. Tanto
eles odeiam que tu vá pra lá. Eles querem te matar se tu for pra lá.
Tanto é que quando rola a música do Branco Oliveira, eles olham pra mim.
Qual a música do Branco?
Minha filha, pelo amor de
Deus. Ah, um tal de reggaezinho que tem por aí, né?
É.
Onde é que toca essa música, hein?
Atlântida FM.
É na Atlântida, tu é uma espiã, hein, menina? Tá, e aí?
Tá. Olha só, estão fazendo o maior carnaval por causa do Bonfim, tá? Isso tudo por causa do quebra-pau que deu umas 2 semanas atrás.
Tu tá perguntando pra mim?
É.
Olha, eu acredito que não seja o único motivo, né? Mas sem dúvida foi o que... Mas nem tá se falando mais em Bonfim.
Tem certeza, no jornal de domingo saiu uma página.
Ah, saiu uma matéria sobre o bairro.
Atrás daquela matéria.
Eu li.
Deram ataque em um monte de gente.
Sim, como começou, né? Eles fizeram uma espécie de um histórico do jogado. Mas eu não acho que esteja, assim, havendo uma campanha sistemática, nem pró nem contra o Bonfim. Agora, o fato ocorreu, né? Houve um tumulto que, em grande parte, pelo que eu pude sacar, foi causado pela imprudência dos frequentadores. Pelo que eu pude avaliar de tudo que me contaram, entendeu? Porque parece que realmente os caras começaram a agredir os brigadianos porque eles fizeram não sei o quê, mas não pode acontecer isso, entendeu? Quer dizer, não pode haver agressão de parte nenhuma.
É.
Agora, tu não vai agredir um cara que tá armado, cara. É fria, mas é óbvio. Jogar uma pedra na viatura do cara, ou parece que as gurias começaram a dizer palavrão e não sei o quê. Bom, enfim, eu acho que a reação não podia ter, não foi uma boa, né? Não podia. De repente, um ônibus está passando ali, não tem nada a ver com isso, aí é apedrejado. É uma falta um pouco, assim, é coisa de loucureba mesmo, que não leva a nada, cara.
É.
Não leva a nada.
Então, não, eu liguei justamente pra saber a tua opinião, sabe? Porque, eu não sei,
Eu acho que as pessoas têm que parar de achar que o Bonfim é terra de ninguém, entendeu? Quer fumar? Então fuma na tua casa, fuma aí na frente do teu pai, da tua mãe. E uma vez um cara falou isso,
impossível.
É, que a verdadeira transgressão, o cara quer dar uma de rebelde, não sei o que, liberado, então fumar na sala com o pai e com a mãe, pra ver, vencendo essa etapa, aí sim. Aí vai pro Bonfim e faz o que quiser. Mas entendeu? Eu acho que essa que é a onda. Agora ir pra rua e pá, fazer onda e mexer com isso, querendo ou não, entendeu? O que tu e eu achamos em relação à maconha,
sim,
não interessa. O que interessa é o seguinte, Não é lícito, ela é uma droga, né? E uhum. existe uma lei que proíbe o consumo dessa droga, né? Uhum. Então tem que se cumprir, senão, se a gente não quiser estar sujeita a receber, de repente, uma intimação, uma ordem de prisão ou até uma agressão gratuita, né?
É, lógico.
Então, acho que é. Eu não quero rolo, cara, não quero nada. Eu só faço as coisas que pode.
Então tá.
Tá?
Valeu, então.
Então
tá.
Falou.
Tchau.
Tchau.